Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 25 de setembro de 2013, às 15 horas e 34 minutos. Convido a nobre deputada Arlete Sampaio para secretariar os trabalhos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Boa tarde a todos e todas. Expediente sobre a mesa. Mensagem número 319/2013 do Poder Executivo, que comunica veto ao PL 601/2011. Mensagem número 320/2013 do Poder Executivo, que comunica veto parcial ao PL 1552/2013. Mensagem número 325/2013 do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que reajusta a tabela de vencimentos da carreira Atividade de Trânsito do quadro de pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DETRAN-DF, e da outras providências. Mensagem número 326/2013 do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que reajusta a tabela de vencimentos da carreira Policiamento e Fiscalização de Trânsito do quadro de pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DETRAN-DF, e da outras providências. Projeto de decreto legislativo da deputada Celina Leão, que susta a decisão número 40 do Conselho de Desenvolvimento do Distrito Federal, Terra Cap, que criou...
Dos parlamentares que se encontram nos gabinetes, que possam vir ao plenário. Atualmente só temos a presença da deputada Arlete Sampaio, do deputado Cláudio Abrantes e do deputado Garcel Maia. Vou suspender a sessão por 10 minutos para que os parlamentares desçam dos seus gabinetes para o plenário para que possamos continuar a sessão ordinária. Declaro reaberta a presente sessão ordinária e dou início ao comunicado de líderes. Convido para fazer uso da palavra, pela liderança do PSD, a nobre deputada Celina Leão.
Bom dia, boa tarde a todos, colegas. O que me traz à tribuna da Câmara nessa tarde? Eu, no dia que eu fiz a apreensão dos ônibus piratas que trafegavam na região da Fercal, além de ter um transporte de péssima qualidade ali, o transporte que acontecia naquela região, deputado Rony, a tarifa que deveria ser cobrada era de R$ 2,30 e a tarifa que estava sendo cobrada lá, naquele momento, era de R$ 3,00. Então, existia por parte da população um questionamento se as tarifas. Realmente na região. O pior de tudo isso é que nós descobrimos que isso acontece em todo o Distrito Federal. Mas eu estou pegando um gancho dessa fala nossa, porque naquele dia, deputada Arlete Sampaio, nós chamamos a Polícia Militar para acompanhar as apreensões. E, com muita demora, a Polícia Militar chegou. E aí a gente, questionando o que estava acontecendo, aquela demora, e eles colocaram o seguinte: deputada, nós fomos retirados aqui da Fercal pela criação de um batalhão rural. É dar tratamento para áreas urbanas como se fossem rurais. Nós sabemos que a Fercal ela tem área rural, mas ela tem uma área urbana com um conglomerado grande ali. E aí eles colocaram, deputada, a ideia é boa, mas ela está mal aplicada. Porque o batalhão rural ele tem que dar uma assistência nas fazendas, nas áreas. Você imagina, nós temos homicídio aqui e nós cobrimos toda essa região aqui, cuidamos da Fercal, que é uma área urbana, que tem um conglomerado urbano. E aí, deputada Arlete, eu estive no INCRA, em Braslândia. E o INCRA também foi retirado o batalhão que tinha de lá e ele está sendo acompanhado pelo batalhão rural também. Para a senhora ter noção da falta de planejamento dessa ação, o batalhão rural fica localizado no núcleo Bandeirante, a sede. Ou seja, esse policial militar que atende Braslândia, que atende a Fercal, ele está no núcleo Bandeirante. Então, foi uma mudança que foi feita que afeta diretamente a população e que não deu certo. O Conselho de Segurança das duas cidades reclamaram já da ação. Todo mundo quer um batalhão rural, a gente entende que ele é necessário, mas o batalhão rural ele não pode entrar e tirar o policiamento que existia na cidade, porque ele não consegue dar uma cobertura adequada. Então, eu acho que aqui é o local ideal para a gente pedir uma revisão dessa ação política que foi criada. Os próprios policiais, deputada Arlete, conversando com a gente, falaram: deputada, isso é política. Mas a política ela tem que ser para beneficiar, porque até os políticos que fazem isso, quando a população acha ruim, tem que voltar atrás das decisões ou rever as decisões. O batalhão rural ele tem que existir, ele tem, mas ele não pode retirar aquela polícia que fazia uma manutenção anteriormente à existência do batalhão rural. Quer uma parte, deputado Cláudio? Uma parte, deputado... Uma parte, deputado Cláudio.
Deputada Celina, obrigado pela parte, primeiramente. Vou falar da minha experiência lá em Planaltina. Nós passamos por esse problema semelhante lá em Planaltina. Primeiro, deixar claro que essa luta do batalhão rural é uma luta antiga de outras gestões, e aqui eu quero fazer menção a dois companheiros que estão nessa empreitada, que é o deputado Joy Vale e o deputado Michel. Nós tivemos diversas reuniões na área rural de Planaltina, que é disparada a maior área rural do Distrito Federal, corresponde hoje a cerca de 27% do território do Distrito Federal. É a maior área de produção de grãos, tem uma produtividade altíssima. E, realmente, nós sentíamos uma necessidade de um batalhão especializado na questão da área rural. Por quê? Quando tem alguma baixa na cidade de viatura, por exemplo, é um termo que a gente usa no nosso jargão policial, a viatura baixou, e que tem uma carência na cidade, o que é que faz? Tira a viatura da área rural. Porque, geralmente, os batalhões da cidade cobriam a área rural. Nós tivemos esse problema de uma ação verticalizada, mas nós estivemos com o comandante Josiel, comandante da Polícia Militar, no caso de Planaltina. Ele segurou a ação, não foram mandados os policiais, ele depois fez um trabalho, eu não sei se está sendo feito na Fercal, acredito até que pode até ter mudado, deputada. No caso de Planaltina, foi feito voluntário, lá tinha um pequeno grupamento que cuidava da área rural, aquele policial que queria ir para o batalhão rural, ele foi como voluntário, e receber um tratamento, um treinamento especializado, e, a partir dali, ele poderia ser feito, seria feito o batalhão rural, que, inclusive, foi lançado. Eu acho, deputado, é muito oportuna a colocação de Vossa Excelência, porque tem um problema na Fercal. Então, que se ajuste. Eu acredito que o comandante Josiel está aberto para essas discussões, ele esteve em Planaltina, sentou com o CONSEG de lá, o Conselho de Segurança, sentou com as lideranças da área rural, deu uma explicação e recebeu as informações. Eu acho que poderia encaminhar, via Comissão de Segurança, para que isso fosse feito também na Fercal, se explicasse para a comunidade, para o Conselho, de uma maneira bem transparente, né, e para que o efeito do Batalhão Rural, como Vossa Excelência colocou, que é muito positivo, seja eficaz e sem prejudicar as outras áreas. No caso lá de Planaltina, foi dado esse encaminhamento. Né? Eu também compartilho da ideia de Vossa Excelência que o Batalhão Rural, na verdade, ele está na Candangolândia, junto com o Batalhão Ambiental, com o nobre e muito competente Coronel Ribas, que é o coordenador do Batalhão Rural e Ambiental, mas eu defendo, por exemplo, que ele deveria ficar numa área de transição. Por exemplo, a Granja do Torto, que é uma área do governo, e ali poderia... que pegaria a área da Fercal, próximo da área de Braslândia, limítrofe, Parque Nacional, a parte ambiental, não estaria longe de Planaltina, enfim. Mas eu acho que é uma discussão, um debate interessante que Vossa Excelência traz à casa, e que eu acredito que o coronel Josiel estará aberto para ouvir os parlamentares e tomar posições que possam melhorar o policiamento da área também.
Obrigada, deputado. Eu acredito que o complemento de Vossa Excelência mostra que há diferenças entre algumas regiões. Se tem dois parlamentares que eu respeito nessa casa, é o deputado Michel e o doutor Joy. Nós sabemos, assim, da boa intenção dos dois parlamentares. Talvez não tenha percebido que a Polícia Militar não fez só o complemento com o Batalhão Rural. O meu entendimento é que o Batalhão Rural ele vem para complementar. Mas o que aconteceu nessas duas regiões? Na Fercal, que eu estive presente, e na região do INCRA. Aquele policiamento ostensivo militar que ficava presente na cidade foi retirado. Então, com esse policiamento, que faz toda a área rural, né, demorou 45 minutos, deputado, para o senhor ter noção, para chegar a viatura na ocorrência. São grandes áreas que não conseguem realmente ter esse deslocamento com rapidez, e a cidade fica desassistida. Então, eu faço um apelo aqui aos colegas, né, à própria Secretaria de Segurança, para que a gente veja com os conselhos de segurança, elogio, inclusive, a iniciativa de Vossa Excelência de manter o batalhão que já existia e fazer só um complemento com o batalhão rural, e é dessa forma que a gente entende que a segurança pública vai melhorar. Então, a gente deixa aqui o registro.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, convido a nobre deputada Arlete Sampaio, líder do governo, não vai fazer uso da palavra, deputado Rony Nemer, deputada Luzia de Paula, deputado Cláudio Abrantes. Gostaria de convidar o nobre deputado Rony Nemer para presidir a sessão, porque eu gostaria de fazer uso no comunicado de líderes. É você, Rony.
Assumo a presidência dos trabalhos e passo a palavra ao nobre vice-presidente dessa casa, deputada Gaciel Maia. Como antes, gostaria aqui de salientar e agradecer a presença do presidente da CAESB com a sua equipe, Célio Biavati, que veio hoje aqui fazer uma gestão junto aos deputados, um projeto de extrema necessidade, que é uma contrapartida do BID que precisa ser aprovado nessa casa por questões contratuais. Então, passo agora a palavra ao nosso vice-presidente, Gaciel Maia.
Também aproveito para cumprimentar a equipe da CAESB, que está aqui presente, que vem fazendo um belo trabalho, um trabalho de dedicação, um trabalho de competência, um trabalho de profissionalismo à frente da CAESB. Eu acho que é a oportunidade dessa Câmara também contribuir com a nossa CAESB. Tenho a honra de comparecer a esse plenário, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, para destacar uma coisa relevante. Saiu pesquisa recentemente, deputado Wagner de Roura, que o comércio da Ceilândia responde por 25% da arrecadação do Distrito Federal. Deputada Luzia de Paula, que é uma representante nata daquela cidade, eu quero aproveitar a oportunidade, deputada, para parabenizar os moradores e principalmente os comerciantes da Ceilândia pela expansão do comércio. Uma pesquisa da Companhia de Planejamento do Distrito Federal, Codeplan, revelou o crescimento econômico em Ceilândia. Nos últimos 2 anos foram criados 12.800 empregos. Segundo a pesquisa, a região não é mais considerada uma cidade dormitório, já que com o crescimento muitos moradores não precisam mais sair para trabalhar em outras cidades. No total, 36% dos moradores de Ceilândia que atuam na cidade moram na própria região administrativa. A pesquisa ainda revela que 90% dos moradores consomem produtos da localidade. Com população de 500 mil moradores, a região movimenta mais de 1 bilhão, ou seja, mais de 1 bilhão de reais é movimentado, e o comércio corresponde a 25% de toda a arrecadação de Brasília, ou seja, 1/4. Por se tratar de cidade tão importante para a economia, é necessário que, em contrapartida, exista uma infraestrutura necessária para esse constante crescimento. Os empresários reivindicam desde iluminação pública até a estruturação do setor industrial de Ceilândia para trazer investimentos à capital do país. Temos o dever de fazer com que a Ceilândia seja respeitada. Precisamos nos unir, nós, deputados e deputadas, precisamos nos unir para ajudar todos os moradores desta linda cidade que é a Ceilândia. Quero também destacar outro assunto específico, que é sobre terceirização. Eu concedo uma parte à nobre deputada Luzia de Paula antes de passar.
Obrigada, deputada Gaciel Maia, pela parte. E já agradecendo Vossa Excelência e parabenizando por trazer no seu discurso o que é Ceilândia hoje. Nós somos a maior cidade do Distrito Federal, a maior cidade satélite, em todos os sentidos, o senhor aqui demonstra. E é para minha alegria, e eu tenho um grande orgulho de morar naquela cidade que começa a caminhar com suas próprias pernas, mas que realmente, para que isso se concretize, é preciso de infraestrutura. E agradeço ainda a colocação de Vossa Excelência quando conclama os pares para que todos voltem o seu olhar para aquela cidade. É uma cidade que realmente ela cresceu muito rápido. E essa própria pesquisa ela mostra também que, dentro de pouco tempo, menos de 3 anos, a população de Ceilândia aumentou mais de 40 mil no seu número de habitantes. E uma cidade que cresce assim tão rápido, ela precisa de uma atenção muito grande. E Vossa Excelência, como é o grande economista que é e que entende muito bem de números, sabe que é preciso um investimento robusto para poder atender uma população de 40 mil habitantes dentro de tão pouco tempo. Então, agradecendo Vossa Excelência por essa visão, por trazer aqui no seu discurso essa avaliação, né, que está aí dentro de uma pesquisa da Codeplan, tão bem feita, e aqui também junto a Vossa Excelência, para conclamar os pares, para que olhe, porque crescendo como está crescendo, tendo um comércio pulsante como nós temos, hoje em Ceilândia se compra tudo, e nós temos também boas indústrias em Ceilândia. Então, eu quero aqui agradecê-lo e juntar a Vossa Excelência nesse chamado para que se olhe para a Ceilândia, porque hoje nós temos orgulho, mas esse crescimento tão rápido, ele pode trazer problemas a todo o Distrito Federal. E eu, isso eu venho falando ao longo das oportunidades que eu tive de usar o microfone para clamar e para pedir que nos ajude para que amanhã todos possam se orgulhar da minha querida Ceilândia, como hoje eu tenho orgulho, pois moro lá e já tem um tempinho bastante significativo, são 38 anos que eu estou naquela cidade. Obrigada, deputado, pela parte.
Eu agradeço o pronunciamento, a parte de Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento e tenho a honra de conceder a parte ao nobre deputado Asney de Rouri.
Deputada Gaciel Maia, colegas parlamentares, eu quero registrar, ontem estive ali na proximidade do complexo administrativo do GDF, e nesse complexo está sendo instalado, remanejado, não a nova rodoviária, mas a rodoviária provisória em função de desativação da antiga rodoviária ali de Taguatinga, que é uma confluência de Taguatinga com Ceilândia. E eu pude presenciar isso que o senhor está falando, o significado daquela região. Inclusive, as instituições do setor privado, como a DEME, Sinduscom, hoje já discute um novo centro de Brasília face ao próprio engessamento do plano piloto por ser área tombada. Essa matéria já é alvo de apresentação de projetos, portanto, o que Vossa Excelência está apontando é mais um componente desse processo de uma construção de uma verdadeira Brasília de trabalhadores, de investidores que acordaram para a dinâmica dessa cidade, que não está atrelada ao serviço público, depende muito, mas que precisa viver a dinâmica de uma cidade propriamente dita, onde mora trabalhadores, onde mora desempregados, onde mora pequenos empresários que querem trabalhar e que querem investir nessa cidade. Portanto, deputada Gaciel, Vossa Excelência reporta-se a um processo que está evoluindo muito rapidamente. Como todos nós agora sabemos que a população de Brasília é 2 milhões e 800 mil habitantes, o que há 20 anos atrás Brasília tinha 1 milhão e 20 mil habitantes por aí. Ou seja, em 20 anos a cidade triplicou. Portanto, essa clareza, nossa casa, como legislativo, né, precisa captar. Inclusive, hoje, a grande densidade da nossa população não está aqui na Esplanada. Eu acho que nós, cada vez mais, nos sentimos um peixinho fora d'água, porque a verdadeira Brasília hoje é Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, é o eixo Recanto, Riacho Fundo 2. É esse grande complexo urbano, hoje, que está se formatando ao derredor da nossa cidade. Portanto, esse fenômeno, só daqui uns 10 anos que nós vamos ter uma compreensão melhor, mas eu aproveito aqui para felicitar a Vossa Excelência por detectar e trazer e polemizar um assunto muito importante para aqueles que pensam, discutem a nossa realidade. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é um professor de todos nós, é um economista renomado, não só no Brasil, como também fora do Brasil, em trazer essas estatísticas da Ceilândia, para chamar a atenção do governo na contrapartida que precisamos dar para a Ceilândia. A Ceilândia gerou 13 mil empregos, só ela, movimentou R$1 bilhão e arrecadou para o governo do Distrito Federal 25% de toda a arrecadação. Nada mais justo do que se fazer uma contrapartida no sentido de que os necessários investimentos em infraestrutura, deputada Arlete, também sejam feitos naquela cidade que é uma nova vertente, uma nova fronteira de crescimento do Distrito Federal. Era o que eu tinha a falar, senhor presidente.
Convido o deputado Gaciel Maia para reassumir aqui a presidência dos trabalhos. O presidente está aqui, deputada Zinder Roury também. E gostaria de saber se tem... Nós estamos no comunicado de líderes ou de parlamentares? De líderes ainda? Cadê os líderes? O deputado Zinder Roury vai falar pela liderança do PT? Então, com a palavra, o novo presidente dessa casa, pela liderança do PT, deputado Zinder Roury.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de trazer essa tarde uma discussão que julgo muito importante. Nós tivemos uma audiência, deputado Rony Nehmer, na última segunda-feira, na quadra central, ali na cidade do Itapuã, onde nós discutimos com a comunidade, inclusive a comunidade estudantil de várias escolas públicas, sobretudo a escola Zilda Arnes, a criação do Parque Sementes do Parque Ecológico Sementes do Itapuã. Uma área extremamente privilegiada, bastante ainda preservada, que vem sendo alvo de sucessivos depósitos de lixo e um processo de comprometimento daquele espaço ambiental que aquela comunidade busca com grande ansiedade. Eu, particularmente, deputado Rony, fui presenteado com um pequeno pacote de sementes, se não me engano, de girassol, posso aí estar errando qual era, distribuída pelos alunos. E a professora Fátima, que é a diretora da Escola Zilda Arnes, deputada Luzia de Paula, como professora, ela vem desenvolvendo na comunidade, sobretudo na escola, que é uma escola com mais de 2 mil estudantes, um trabalho já sistemático de conscientização ambiental para que a comunidade estudantil, que é os moradores de hoje e de amanhã do Itapuã, possam fazer daquele parque um espaço privilegiado. Como disse o professor Antônio, da Regional de Ensino do Paranoá, um espaço de uma sala de aula. Portanto, eu quero aqui conclamar os colegas, o deputado Robério, hoje, que é o nosso presidente da comissão, o deputado Rony, que discute essa questão dos espaços, e alguns outros colegas, deputado Joivale, que tem discutido aqui conosco a questão ambiental, para que essa casa dê um respaldo político junto ao IBRAM, ao CMBio, que inclusive esteve presente nessa audiência, junto à administração regional ali do Itapuã, e, portanto, junto aos órgãos que militam a causa ambiental, sobretudo as entidades da sociedade civil. Eu quero aqui fazer um apelo ao IBRAM no sentido de definir a poligonal. Nós vamos entrar em breve na discussão da lei de uso e ocupação do solo. O Itapuã, o Del Lago e o Novo Horizonte, o Entre Lagos, são realidades urbanas hoje bastante identificadas. Nossas autoridades não podem ficar omissas, porque amanhã vão dizer que, olha, veio depredar, olha, veio acontecer isso, aquilo outro. Os nossos órgãos de controle, de acompanhamento da ocupação do solo, têm que estar presentes e definir com agilidade a poligonal do Parque Sementes do Itapuã. Eu faço esse apelo aqui. Não adianta, depois que a área estiver degradada, a gente fazer grandes reclamações, como é o caso que aconteceu lá no Recanto das Emas, né? Aconteceu no Recanto das Emas com a Cachoeira e outros locais, como próximo de Planaltina, na Fazenda Sálvia. Então, nós precisamos agir com celeridade. Ah, é mais um parque? É mais um parque. Brasília é uma cidade de parques. E ela foi dada pela sociedade brasileira para que, de fato, seja uma cidade-parque. Portanto, eu quero aqui pedir apoio, sobretudo ao meu colega Joivale, que tem estado bastante empenhado nessa temática, que não canse enquanto esse projeto não chegar a essa casa por iniciativa do Poder Executivo. Mas antes, senhor presidente, de passar a palavra, eu quero aqui também traduzir, e eu quero pedir especial atenção do deputado Rony Nemer. Porque nós sabemos, deputado Rony, Vossa Excelência vai interagir bastante com o projeto da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Há um processo, deputada Gaciel, Vossa Excelência acompanha bem essa temática em São Sebastião, no Gama, um processo de comprometimento dos campos de futebol. O campo batido, vamos assim chamar. Nós fizemos uma audiência pública com as ligas de esporte, com a federação, para discutir o programa dos boleiros e o programa das preservações das áreas de campo, como também os espaços para a sede das nossas ligas. Ora, presidente, nós temos que traduzir essa preocupação neste momento ao discutirmos essa matéria. Houve um grupo bastante grande de líderes de liga que estivemos com o secretário-geral do Magela, pontuamos essa questão, porque, deputado Gaciel, é extremamente desanimador você consolidar um espaço em que a comunidade se encontra para jogar bola, uma comunidade que já tem tão pouco equipamento e, de repente, ela vê aquele local que ela jogava bola virando.
Eu gostaria
um
de uma parte, Vossa Excelência.
Permite. Pois não, deputado Gaciel.
Vossa Excelência traz um tema que mostra exatamente a voracidade do que diz respeito ao mercado imobiliário. Nós, os mais veteranos, eu disputei o Campeonato Amador do Gama na década de 80, que eu era funcionário do Senado e a gente disputava campeonato lá, e existiam vários espaços de campos de futebol, chamado barrão ou campo de terra. E quando você vai hoje ao Gama, você praticamente se salvou ali o do Setor Sul, o campo do Tupi, o Cruzeirinho, ou seja, de 12, 15 campos de futebol, hoje tem 2, 3. O resto foi todo tomado pela voracidade, seja da Terra Cap em vender terreno, seja do mercado imobiliário. Então, houve concessões de espaços que eram de lazer, espaços públicos, que eram destinados a lazer, para a especulação imobiliária. Então, onde eram os campos de futebol, hoje são edifícios. Inclusive, complicando muito, porque a infraestrutura dada pelo governo não correspondeu. Porque nós sabemos que a verticalização das cidades traz problemas com o trânsito, traz problemas com a saúde, porque aumenta muito a densidade demográfica da população. Então, Vossa Excelência está de parabéns. O pessoal da Liga estiveram aqui naquela audiência promovida, Vossa Excelência, reclamando exatamente disso. Os espaços para a prática de esporte estão cada vez menores e há sempre uma grande ganância em termos de terra cap, tá certo? De vender esses espaços que antes era de lazer para transformar em grandes edificações. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns pelo seu pronunciamento.
Eu queria ainda registrar, deputada Gaciel, como eu falei nessa audiência, o programa Boleiros é um programa pioneiro. É um programa pioneiro, deputada Luzia. Poucos deputados acompanham a importância desse programa. gastar um pouco mais de 2 milhões de reais, mas é um programa que garante a arbitragem nas disputas do futebol amador. E nós queremos o seu apoio, deputada Gaciel, o apoio de cada um dos deputados, deputado Michel, que eu tenho certeza que é um deputado que vive na beira dos campos, em Sobradinho 2 e na Fercal, o deputado Cláudio Abrantes, que vive também na beira dos campos, não apenas para pedir voto, de Planaltina. Então, eu quero convidar os colegas, né, até a deputada Arlete Sampaio, né, até a deputada Arlete Sampaio, para que nós formemos, tenho que pedir autorização ao meu colega Evandro Garla, porque ele é o deputado que discute a questão da frente parlamentar do esporte nessa casa, para que nós formemos a frente parlamentar em defesa do futebol amador. Eu tenho essa tarefa, eu me comprometi com essa tarefa, é uma tarefa política, é uma tarefa gratificante, e nós precisamos apoiar, mas apoiar iniciativas que agem de maneira correta. Eu faço esse apelo aqui aos colegas, que possamos aderir a este projeto para que fortaleçamos as ligas de esporte que hoje são capitaneadas de maneira absolutamente voluntária. Absolutamente voluntário. O governador Agnello acertou quando adotou esse programa. E, a partir daí, ele fez acontecer esse programa. E aproveito aqui para registrar que o Santa Maria Futebol Clube, que é um dos grupos de futebol profissional nessa cidade que nós acompanhamos, saiu, deputada Gaciel, da segunda divisão de maneira muito raçuda e chegou à primeira divisão. Me permita fazer os registros nossos de cumprimentar o Santa Maria Futebol Clube pela atitude raçuda, mesmo sem ter o seu estádio, mesmo sem ter a resposta do secretário Geraldo Magela em enviar o projeto identificando a área para o estádio de Santa Maria. Mesmo não chegando, os profissionais do futebol de Santa Maria, o seu time, o time da cidade, conseguiu lograr êxito e voltar para a primeira divisão. Meus cumprimentos àqueles esportistas que, de maneira bastante determinada, conseguiu levar a cidade à primeira divisão. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, pergunta ao novo deputado, doutor Michel, se vai fazer uso da palavra pelo PEN. Deputada Luzia de Paula.
Senhor presidente, quero fazer uma questão de ordem.
Pois não, Vossa Excelência.
Na minha questão de ordem, eu quero aqui, nós estávamos há pouco instante falando da cidade onde eu moro, da minha cidade, Ceilândia. Eu queria aqui, e falávamos também da questão da infraestrutura, do pedido que faz os nossos empresários em Ceilândia, mas eu queria aproveitar nessa tarde, esse momento, já que nós temos a presença aqui do presidente da CAES, doutor Célio, que foi uma figura que eu procurei alguns meses atrás, porque nós tínhamos um grande problema no setor de indústria, setor de material de construção em Ceilândia, que era a falta de esgoto. E procurei a CAESB, tive ajuda do deputado Rony Neme, a quem aproveito aqui para fazer o meu agradecimento, agradecer também ao presidente doutor Célio. Hoje, o setor de indústria e material de construção de Ceilândia tem a alegria de ter o seu esgoto implantado e funcionando. Doutor Célio, a CAESB, nossos agradecimentos, porque percebeu a importância que era aquele esgoto ali naquela localidade. Porque, além de trazer um grande problema para os empresários daquela região, trazia também um problema para o meio ambiente, porque nós tínhamos várias empresas colocando esgoto no solo e no subsolo daquela região, contaminando a nossa bacia, que é a bacia do Descoberto. Então, nessa minha questão de ordem, é para fazer um grande agradecimento, Ceilândia agradece, em nome de todo o Distrito Federal, porque aquela água não só é consumida em Ceilândia, como em todo o Distrito Federal. Doutor Célio, os agradecimentos da minha cidade à Vossa Excelência, que se faz presente aqui hoje.
Eu gostaria de encerrar o comunicado de líderes e convidar o nobre presidente Wasni de Rores, que eu gostaria de fazer uso na palavra de comunicado dos parlamentares. Doutor Michel, gostaria de... Então, gostaria, já que o deputado Wasni está, eu gostaria de convidar a Vossa Excelência para presidir a sessão. Eu gostaria de fazer uso da palavra no comunicado parlamentar.
Agora é comigo agora. Mexe comigo agora, para ver. Assumo a presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal e concedo a palavra ao deputado Agaciel Maia.
Comigo é assim. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu tratarei de um tema hoje que é terceirização. E aproveito, deputado Wasni, para reiterar um pleito à Vossa Excelência. Foi aprovado uma lei e sancionada pelo governador, não foi sancionada, depois foi derrubado o veto, estabelecendo um referencial do auxílio alimentação para os servidores terceirizados, o equivalente a 4% de um salário mínimo. Ou seja, o servidor que ganha hoje R$ 16, R$ 17 de auxílio alimentação por dia passaria a ganhar R$ 28, muito pouco. Pelo um simples motivo, eu acho que Vossa Excelência poderia fazer essa regulamentação aqui e, através de termos aditivos, fazer essa complementação. É muito importante destacar de que, quando foi feito esse pleito, deputado Arlete, é de que um terceirizado, quando vai ao supermercado, ele não compra por ser terceirizado e ganhar, às vezes, um salário mínimo, ele não compra um quilo de feijão, um quilo de arroz mais barato do que um deputado, nem do que um alto funcionário público. Então, não é justo que o mesmo preço do feijão, do macarrão, do arroz ou da farinha, falando como nordestino, seja o mesmo preço no supermercado para nós, o mesmo preço que é para um terceirizado, e o terceirizado ganhe 3-4 vezes menos de auxílio alimentação do que um funcionário ou do que um deputado. Então, existe essa lei estabelecendo esse valor para os terceirizados que prestam serviço ao GDF, mas eu quero fazer um apelo aqui à Câmara para que dê o exemplo, porque são poucos terceirizados aqui na Câmara, que nós possamos tomar a iniciativa de fazermos um aditivo. E é importante destacar que o auxílio alimentação, doutor Michel, ele tem um caráter indenizatório. Então, o valor que é pago pelo GDF vai direto para o empregado. As empresas terceirizadas não ganham um centavo disso, porque, por ter caráter indenizatório, o valor que é pago, no caso pela Câmara Legislativa, vai direto para o bolso do terceirizado. A empresa não pode ganhar nada em cima do auxílio alimentação. E é uma forma, principalmente dos terceirizados que ganham pouco, que pegue esse auxílio alimentação, dê para a mulher fazer a feira e pega aquele salário de R$ 600, R$ 700 que ele ganha e vá lá comprar um caderno para o filho, vá comprar uma roupa, vá pagar seu aluguel e deixe exatamente esse auxílio alimentação para que sua família possa fazer esse complemento salarial. Portanto, é esse o pleito que eu gostaria de reiterar. Eu sei da sensibilidade que tem o presidente Wasni para essas questões sociais, que a mesa da qual eu faço parte possa acelerar esse processo, deputado Arlete, para fazer justiça a essas pessoas que ganham pouco e que precisam, pelo menos, ter um auxílio alimentação a metade do que ganham os servidores de carreira, comissionados e os deputados. Portanto, eu quero agradecer a Vossa Excelência, doutor Michel, e encerro o meu pronunciamento. Muito obrigado.
Continuando o comunicado de parlamentar, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, deputada Arlete Sampaio, deputada Liliane Roriz, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, deputada Celina Leão, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, deputado Rony Neme, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, deputado Vasnir de Rolho, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, quer fazer uso da palavra? A palavra está com Vossa Excelência por 5 minutos contado no relógio. Vai, ele faz assim com a gente. Eu estou na presidência.
Senhor presidente, eu quero trazer aqui uma preocupação que foi alvo, inclusive, de uma audiência hoje com o doutor Reginaldo, que é um quadro da Terracap, que está coordenando o Fórum de Regularização Fundiária no Distrito Federal. Deputado Michel, o senhor vive numa cidade com um quadro fundiário extremamente complexo e difícil, com uma evidente irregularidade. E, no último sábado, inclusive, eu estive na cidade do Gama, deputado Dr. Michel, e fui conhecer uma área, e olha que eu conheço Brasília razoavelmente, mas fui conhecer um condomínio chamado Condomínio Eldorado. Essa área residencial, que está numa área, pelo menos nos mapas, como área rural, mora mais de 2.000 famílias. É uma área que fica entre o Distrito Federal e a cidade de Santo Antônio do Descoberto. Mas nós acessamos através da cidade do Gama. Eu pude presenciar as condições daquela população. A reunião foi num bar. Tinha aproximadamente umas 80 pessoas aguardando o presidente dessa casa. Eu quero dizer, deputado Michel, que eu fiquei absolutamente constrangido, porque a gente vai, a gente vê, a gente ouve, e a gente tenta encontrar uma explicação de uma realidade que nós não temos explicação. O direito do cidadão, ele não é um ser invisível, tanto é verdade que a Constituição brasileira, de maneira bastante lúcida, garantiu o direito de moradia, mas, ao mesmo tempo, está literalmente abandonado. Abandonado. As condições mais precárias possíveis. As condições mais precárias possíveis. E eu vou dizer para o senhor, uma região muitíssimo bonita. Uma área que parece-nos que ela é particular. As pessoas que não têm mais condições de renda de morar no Gama propriamente dito, está sendo expulsa para essas outras localidades. Naturalmente, nós, ao depararmos com realidades como essa, e comentava hoje com o doutor Reginaldo, e aí vem uma série de outras localidades, como a Sucupira, né? O Canegai, que é muito conhecida, a escola do Canegai, que está num espaço rural e espaço de preservação ambiental, mora em torno de 5 condomínios, 550 famílias. Fizemos recentemente uma audiência pública à noite, por sinal, uma noite fria. Eu aproveito aqui para agradecer os colegas desta casa que acompanharam aquela audiência com a presença da deputada Eliana Pedrosa. Foi a única deputada que se dispôs a estar presente lá. Uma realidade de uma área de declínio que precisa receber atenção com urgência do Estado. Nós vimos, deputado Dr. Michel, a chuva de ontem. Aquilo foi uma tromba d'água. Em poucos minutos, né, a cidade ficou alagada. E me veio à mente como é que estaria aquela população que mora naqueles condomínios no Sucupira. que é uma região de declive, que nasce lá no Riacho Fundo 1. O declive é acentuado, como que a água deve ter provocado inúmeros prejuízos para aquela comunidade. Portanto, eu tenho sim que repetir N vezes a estar aqui com os colegas para trazer essas preocupações. Por isso que eu entendo que o governo do Distrito Federal estará marcando uma posição extremamente positiva com a nossa população ao abrir.
Não, só falei 5 minutos, mas se eu tenho mais...
Já concluo. Ao abrir a discussão da lei de uso e ocupação dos solos, não apenas para definir poligonais, mas também para encontrar um horizonte de soluções para estas populações. Vila Cauí, com mais de 40 anos, ainda não conseguimos regularizar. Setor Primavera, entre Taguatinga e Samambaia, setor habitacional, deputado Rony, setor habitacional Águas Quentes, onde a família da deputada Liliane Roriz está presente lá desde o início, inclusive a escola é o nome da tia dela, Miri Ervilha. Então, senhor presidente, este é o quadro, é uma localidade de quase 30 mil habitantes. Portanto, é um clamor que nós fazemos aqui para que as nossas autoridades, o Ministério Público, né, o Tribunal de Justiça, este fórum, que é uma iniciativa extremamente positiva, façam de maneira afirmativa essa conquista da cidadania. Muito obrigado, senhor presidente.
Deputado Vasni, quero me ombrear a Vossa Excelência e trazer para o senhor as dificuldades. Veja o senhor me fala a respeito de um condomínio, e eu venho falando isso há mais de 3 anos a respeito da Vila Rabelo e do meu Buritizinho. Pense o senhor que esse pessoal do Buritizinho também não sofreu ontem com essa chuva, e lá é um assentamento feito pelo governo do Distrito Federal. Então, eu venho conclamar o senhor, viu, deputado Vasni, como presidente dessa casa, um homem que luta pelas minorias. Me ajude, deputado Vasni. Eu lhe imploro, eu rogo ao senhor. Vamos colocar a infraestrutura também no Buritizinho, na Vila Rabelo. O senhor, que é um homem lutador, que passa todos os dias lá pelaquela DF-001, aquele povo também lá da Bazevi. Veja, senhor, o sofrimento que eles não devem ter passado ontem. E eu vou dizer ao senhor, o Buritizinho ontem estava lama pura, e eu fiz questão de ir lá ontem, só para pisar na lama com aquele povo. Porque eu moro lá, eu moro no Sobradinho 2, mas eu fui no Buritizinho para pisar na lama, para sentir o que aquele povo sente. E aí, eu vou dizer ao senhor, e é um assentamento feito pelo governo, não por esse governo, por governo anterior. Mas esse governo, que é o governo do Novo Caminho, tem a obrigação de colocar infraestrutura. E eu estou pensando, esses 500 milhões aí que foi feito aí, tem que chegar logo. Porque foi feito aqui, nós fizemos aquela prosopopeia, gritamos, ficamos todos satisfeitos, mas ficou só no papel, até hoje não chegou o trem lá, está precisando chegar. Mas eu fico cada dia mais alegre, mais lisonjeado em ter Vossa Excelência como colega de parlamento, porque Vossa Excelência sempre preocupado com as minorias. Mas eu queria pedir uma coisa para o senhor. Quando o senhor estiver aqui, se senhor viu, 5 minutos é pouco, deixa nós falar um pouquinho mais. Muito obrigado. A palavra está com a senhora, deputada Celina Leão.
Deputado Michel, eu gostaria de falar que hoje, pela liderança do PSD, nós recebemos no nosso gabinete o presidente da CAESB sobre 2 projetos, o PL 1639 e o PL 1635. E sempre nós fizemos uma oposição aqui muito responsável, doutor Michel, principalmente porque nós sabemos que um desses PLs vai ser investimento, inclusive, para áreas carentes mesmo, áreas que precisam de investimento social, que é um recurso de financiamento do BID. Eu só queria deixar aqui registrado o nosso compromisso aqui por parte do Bloco do PSD. Eu já falei com a deputada Eliana também, com o deputado Washington, né? A deputada Liliane foi procurada pelo próprio pelo próprio presidente da CAESB, a nossa intenção de votar isso na semana que vem, porque senão esses recursos do BID serão perdidos. Então, é para a gente deixar aqui registrado, para que as comissões de mérito que passam os projetos, para que elas se reúnam rapidamente, porque aqui realmente é a população que perde. Então, só esse o meu registro, senhor presidente.
Será registrado, pode ter certeza. E o mais importante é que eu não sou, eu estou presidente, mas o nosso presidente está ao seu lado e ouviu toda essa sua colocação e, com certeza, irá tomar providência para que as pessoas mais carentes do Distrito Federal não sejam prejudicadas por falta de coro. E o coro, a partir de amanhã, estará aqui. Eu quero conclamar todos os meus pares que estão em gabinete que venham amanhã ou terça-feira para que nós possamos realmente votar esse parecer. Se não vier, nós vamos de gabinete em gabinete fazer um arrastão para que eles venham aqui, para que nós possamos votar realmente essa questão. Quando se fala em pessoas carentes, a deputada Luzia já fica ali alvoraçada para que nós possamos votar. Pode ter certeza que isso nós iremos fazer. O deputado Agaciel também, quando fala em pessoas carentes, já fica alvoraçado, já que é questão de ordem para Vossa Excelência.
Doutor Michel, questão de ordem é de cunho político. Ontem foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral mais dois partidos políticos, totalizando 32 partidos políticos. Até o dia 5, na realidade até o dia 4 agora de outubro, porque dia 5 já é o último dia, há uma grande preocupação de todos nós, deputados, seja deputado distritais, seja deputado federal, seja senadores, com o problema da composição política aqui no Distrito Federal, porque nós sabemos que a legislação eleitoral hoje, ela faz com que o deputado fique preocupado, porque sua eleição não depende só dele, vai depender da coligação, vai depender da sorte da coligação que ele possa fazer. Então, nós sabemos que até a próxima semana há essa grande movimentação, o que provavelmente possa até dificultar as votações aqui, que todos nós estamos preocupados com esse aspecto partidário. Ontem tivemos a mudança de partido da deputada Helena Pedrosa, teve uma festa aqui à noite, que saiu do PSD para o PPS. E nós sabemos que esse assunto das coligações partidárias tira um pouco o sono dos deputados, porque muitos dos parlamentares, nós sabemos, não vai depender dele. Às vezes o cara é bom de voto, tem muito voto, mas a coligação pode prejudicá-lo. Então, nós temos até o dia 5, agora de outubro, para definir. E eu acho que, depois do dia 5, nós vamos ter um cenário aqui no Distrito Federal, exatamente para sabermos, nós saberemos como vai ser o cenário da eleição que acontecerá em 5 de outubro do ano que vem. Quais são os partidos que vão ficar de oposição, quais os cenários que vão definir, quais os candidatos a governador, quais os candidatos a senado, a deputado federal, a deputado distrital. Então, existe essa grande inquietação, é que quando as coisas não dependem só de você, dependem dos outros, porque a coligação partidária é um fator importante, que aqui na Câmara, principalmente na próxima semana, nós vamos ter, talvez, a não ser com apelo do próprio presidente Vasney, a gente talvez tenha dificuldade de realizar a votação, porque vai estar todo mundo, todos nós estaremos muito focados no aspecto do fechamento de nominatas partidárias, ou de mudanças de partido, como vai acontecer com alguns colegas nossos aqui da casa. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente.
Mais alguém aí querendo falar? Não havendo mais quem queira falar. Não. Há expediente sobre a mesa. Eu pediria que... Celina não está ocupada. Eu pediria que o deputado Agaciel Maia pudesse ler o expediente sobre a mesa. Auxiliando aqui os trabalhos, por favor. Eu sou a Chico, como presidente.
Mensagem número 328 de 2013 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que reajusta a tabela de vencimento da carreira de auditoria tributária do Distrito Federal e das outras providências. Proposta de emenda à lei orgânica de autoria da deputada Luzia de Paula e outros. Acrescenta a linha E ao inciso 6º do artigo 128 da lei orgânica do Distrito Federal. Requerimento de autoria do deputado Joey Vale, requer a realização de audiência pública para debater sobre os direitos dos animais e lançamento da frente parlamentar em defesa dos direitos dos animais. E uma indicação da deputada Arlete Sampaio. Obrigado.
Não havendo mais quem queira falar, passamos para a ordem do dia. Não havendo quórum para deliberar, em razão da aprovação do requerimento número 2784/2013, de autoria da deputada Celina Leão, a sessão ordinária de amanhã, dia 26/9/2013, quinta-feira, será transformada em comissão geral para debater o PL 1315/2002 e o substitutivo do proposto pelo GDF, que dispõe sobre a atividade privada dos profissionais taxistas do Distrito Federal. Não havendo quórum para deliberação, damos por encerrada a presente sessão.